tivemos mais um resultado aqui confirmado agora no estado de Alagoas, com 95,79% dos votos apurados. O governador Teotônio Vilela, do PSDB, pode ser considerado reeleito. Ele tem 52,81% dos votos totais até o momento, contra 47,19% do ex-governador Ronaldo Lessa, uma diferença superior ao número de votos que ainda faltam ser apurados. Portanto, Teotônio Vilela, mais um governador para a conta do PSDB, eleito neste segundo turno das eleições. Ele que tentava e conseguiu a reeleição para o cargo de governador do estado de Alagoas. Gilberto Gerzoni, restando apenas um estado confirmar, mas até o momento também governador do PSDB sendo reeleito, José de Anchieta Júnior. Como é que fica esse quadro de governadores para a partir do dia 1º de janeiro?
Restando a última definição, né, ainda no estado de Roraima, apesar da apuração estar adiantada, faltam 2,5% dos votos, não há como afirmar quem será o novo governador. Mas se considerar o governador Anchieta Júnior à frente da apuração, nós teríamos aqui a oposição com 10 governadores, sendo 8 do PSDB e 2 do DEM. O PSDB acabará sendo provavelmente o partido com o maior número de governadores. Elegerá 8 governadores e os partidos que apoiam a presidente eleita Dilma Rousseff ficarão com 17 governadores, sendo o PT e o PMDB com 5 cada um, o PSB, que teve um desempenho bastante interessante nessas eleições, um desempenho muito bom. O PSB tem 6 governadores, passa a ser o segundo partido em número de governadores, e o PMN com o governador do estado do Amazonas. Há uma distribuição de votos aí entre de estados, entre o governo e a oposição, principalmente se a gente considerar que a oposição conseguiu alguns estados bastante importantes, os dois maiores estados do país estão com a oposição. Nós vamos ter aí quase que uma divisão em meio a meio em termos de população sobre os governadores do governo e da oposição. Isso dará um equilíbrio bastante grande na distribuição política do país. Se o governo conseguiu uma maioria mais confortável, tanto na Câmara quanto no Senado, é preciso reconhecer que a oposição teve vitórias importantes nas eleições estaduais. Isso sempre é importante, ser um equilíbrio de forças no país, sempre ajuda na consolidação da democracia. Agora, um fato que é curioso também, interessante a gente observar, que praticamente desses 10 resultados do segundo turno na eleição nacional e dos 9 estados, os institutos de pesquisa acertaram muito mais do que no primeiro turno. Praticamente todos os resultados anunciados pelas pesquisas nos últimos dias foram confirmados dentro da margem de erro no resultado das urnas. Se os institutos de pesquisa tiveram uma atuação extremamente muito criticada no primeiro turno, nesse segundo turno obtiveram uma situação bem melhor do que a anterior.
Agora, qual o poder de agenda? Qual o poder qual a influência desses governadores ou dos governadores na hora de se discutir as questões no Congresso Nacional, na hora de se discutir questões nacionais, tendo aí os partidos de oposição 10 governadores e os da base governista 17. Qual o poder de agenda desses governadores, levando-se em conta sempre, claro, que São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Goiás, estados importantes, ficaram nas mãos da oposição?
A influência desses governadores é normalmente bastante grande. Eles têm uma influência sobre a bancada do respectivo estado, eles têm uma capacidade definir algumas agendas importantes. Por exemplo, um tema que a gente tinha tocado rapidamente antes, que é a reforma tributária, é um tema que depende fortemente da posição dos governadores. A grande polêmica em torno da reforma tributária está justamente na distribuição de recursos entre a União e os estados, e essa é uma definição que passa necessariamente por um mínimo de consenso entre os governadores. Uma série de outras decisões importantes que o governo terá que tomar certamente também passarão pelos governadores. Então não há dúvida que a oposição sai fortalecida com essa distribuição dos governos estaduais entre os partidos do governo e da oposição. É verdade, como se diz, não existe governador de oposição, né? Governador é sempre o chefe de um governo. Então ele precisa, a relação do governador com o presidente da República é uma relação muito mais institucional do que a relação partidária. Ela tem que existir uma relação institucional. Então não há um governador que faça uma oposição como, por exemplo, se pode fazer o membro do Poder Legislativo, que tem um outro tipo de relação com o Poder Executivo.
Até falando em termos bem pragmáticos, né? Questão de sobrevivência política, muitas vezes, né?
Sim, o governador precisa, inclusive para fazer as obras e os serviços que o seu estado necessita, ele precisa de relações com o governo federal. É impossível numa federação, especialmente numa federação como a nossa, em que a União tem um poder desproporcionalmente maior do que os estados, um estado ficar de costas para o governo federal. Então a relação entre o governador e o presidente sempre tem que ser uma relação mais amistosa do que entre um parlamentar e o presidente.
Agora, ainda não inventaram na política uma teoria que explique a cabeça do eleitor, né? Não tem nada que explique o que sai da cabeça do eleitor, o que leva ele muitas vezes a dar um voto de uma forma num cargo e de outra forma no outro. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o PT ganhou o governo com Tarso Genro no primeiro turno. José Serra ganhou a eleição no segundo turno lá. Em Minas Gerais, o PSDB ganhou a eleição no primeiro turno. O PT, no caso, ganhou a eleição para a presidência no segundo turno. Espírito Santo, a mesma coisa. O PSB, que é da base, com o senador Renato Casagrande, levou o primeiro turno com uma larga vantagem de 80%, mas no segundo turno, o PSDB com José Serra ganhou a eleição presidencial. No Pará, também, a ministra Dilma Rousseff venceu a eleição presidencial no segundo turno, mas o governador eleito é do PSDB. Isso pode se atribuir a um certo inconsciente do eleitor que preza por um equilíbrio de forças na hora de escolher os seus candidatos e na hora de pensar a democracia e a política do país?
Pode ser um elemento que ajude a entender isso. Agora, se nós observarmos a realidade regional de cada um desses estados, existem algumas diferenças importantes. Se a gente pegar Minas e Espírito Santo, o eleitor votou muito pela continuidade nos dois casos. Tanto o governador Antônio Anastasia foi o sucessor e o candidato do governador Aécio Neves, quanto o governador eleito Renato Casagrande era o candidato do governador Paulo Hartung, e a população desses dois estados aprovou os dois governos. A eleição de Renato Casagrande e a eleição de Antônio Anastasia representam
a continuidade
de governos que foram aprovados pelos respectivos estados. No caso do Pará e do Rio Grande do Sul, nós tivemos a oposição ganhando os governos estaduais. Já é uma situação diferente, que talvez tenha que ser explicado por questões regionais em cada um desses estados. Mas não há dúvida que entender a cabeça do eleitor não é uma tarefa fácil.
Não, né? É para principiante.
Não, absolutamente não. O eleitor exerce o seu direito de voto livremente, e isso é a democracia, né? O eleitor vai definir de acordo com o seu interesse, de acordo com a lógica da sua região, de acordo com a lógica nacional, e monta esse quebra-cabeças que depois os cientistas políticos tentam entender.
Exatamente. E uma certa época se tentou enquadrar, né, esse voto com o voto de legenda, o voto vinculado, isso no início dos anos 80. Né?
Nós tivemos... Uma das experiências dos governos autoritários foi estabelecer essa ideia do voto vinculado. Né? Você tinha que votar no mesmo partido de... Não havia eleição presidencial, né? Mas de governador a vereador. Foi uma eleição em que houve coincidência geral de mandatos.
Então você 82,
tinha,
né?
Isso, você tinha que votar de governador a vereador no mesmo partido, senão o voto era considerado anulado. Agora, mesmo assim, o eleitor inventou saídas. Né? Na época se criou um voto que se chamava, por exemplo, voto camarão, em que você tirava a cabeça e jogava fora, não votava no governador, você só votava para baixo. Enfim, mesmo quando a engenharia política tenta controlar a cabeça do eleitor, o eleitor consegue saídas criativas para fazer valer o seu interesse e a sua vontade.